Olá, seja bem-vindo ao GCast, um podcast sobre política com opinião e análise de qualidade. Quer saber o que tem acontecido nos bastidores de Brasília? Entender o que está por trás dos debates e negociações da política que afetam a sua vida? Se liga no podcast, vamos juntos. Meu nome é Jorge Marques e estamos começando mais um GCast. Você que está ouvindo o GCast pela primeira vez, ouça também as nossas outras edições. O episódio passado, o entrevistado foi o criminalista Cacai, e nós conversamos sobre ativismo judicial. E no programa de hoje, a gente vai fazer um debate sobre os limites da liberdade de expressão. Porque muitas pessoas bem-intencionadas, que se julgam democratas e defensores de liberdades fundamentais, têm dificuldade de entender que a liberdade de expressão, um dos fundamentos da democracia, tem sim limitações. Mas, afinal de contas, quais são os limites da liberdade de expressão? Para entendermos um pouco desse tema e discutir este cenário, o GCast recebe agora o Argemiro Cardoso, ele que é professor de Direito Público na Universidade de Brasília. Tudo bom, Argemiro?
Tudo bem, Jorge. Como está você?
Estou bem, e você?
Também, tentando sobreviver nesse contexto de adversidade. Não é fácil, mas estamos tentando.
Ah, vamos seguindo.
Argemiro, é uma honra tê-lo aqui conosco. E para iniciar esse debate, eu vou trazer aqui dois cenários. O primeiro, a gente tem bolsonaristas protestando em Brasília pedindo o fechamento de instituições, como o Congresso e o STF. Eles querem, em suas próprias palavras, intervenção militar com Bolsonaro no poder. No outro caso, a gente tem o ministro da Justiça, André Mendonça, que afirmou que pediria para a Polícia Federal abrir inquérito contra o jornalista Hélio Schwartzman, por ter escrito que torcia que Bolsonaro morresse pela Covid. E aí, Argemiro, nestes dois cenários, o que a Constituição diz sobre liberdade de expressão e quais seriam seus limites?
Essa é uma questão bastante recorrente, né? Quando a gente trata do termo direito constitucional. O que a Constituição diz acerca de alguma coisa? Há um conceito, digamos, geral de liberdade de expressão que se defende do ponto de vista do seguinte argumento. A liberdade de expressão é necessária à democracia, na medida em que nós precisamos ter pluralidade de ideias para fomentar um debate sobre qual direito nos deve reger. Nesse sentido, você parte de um ponto de partida que é esse. Todas as opiniões que são manifestadas, digamos, na esfera pública devem ser legítimas pelo fato de contribuir de algum modo para o debate público.
Certo.
E aí nós temos já uns primeiros aspectos gerais do limite, né? Quando você tem um discurso que, na verdade, é contra o próprio debate público.
Sim.
No sentido de estabelecer o fim do Congresso, o fim do STF, enfim, o fim da própria estrutura democrática do Estado de Direito. Então, muitos autores, né, colocam esse argumento, ou seja, ok, a liberdade de expressão é necessária, é um princípio fundamental, e a Constituição garante. No entanto, a coisa fica um pouco complexa quando essa liberdade de expressão ela busca justamente vulnerar o próprio Estado democrático de direito, que lhe dá razão. Você só pode ter liberdade de expressão no sistema democrático, onde você pode justamente manifestar opiniões no sentido de discutir, de deliberar ou de fornecer argumentos, subsídios para as leis que irão nos reger. Então, esse é o primeiro problema, né? A liberdade de expressão enquanto ela, na verdade, vai contra o próprio sistema democrático. Aí já teríamos, digamos, um primeiro limite a ela do ponto de vista teórico geral. Mas é claro que a liberdade de expressão ela se manifesta concretamente em outros contextos, né? Por exemplo, nos Estados Unidos da América do Norte, se alguém se declara nazista, racista ou qualquer outra coisa do gênero, ele está dentro de sua liberdade de expressão. O mesmo não ocorre na Alemanha, onde qualquer declaração de simpatizantes neonazistas, por exemplo, são punidas severamente pelo direito penal de lá. E também o direito brasileiro com relação a essa questão que o STF já se manifestou sobre isso. Então, a liberdade de expressão ela é, antes de mais nada, um princípio geral que você vai aplicar em determinados contextos, né, em determinadas circunstâncias. E é justamente aí que nós vamos começar a perceber os limites, né, da liberdade de expressão. Até onde ela vai, né? Ela vai variar de acordo com a própria legislação, com os julgamentos de cada país, mas, sobretudo, ela tem um limite geral, sim, que é justamente aquele que eu mencionei, no sentido de que se a democracia precisa da liberdade de expressão como forma de se oxigenar, de produzir um direito mais legítimo a partir de uma esfera pública comunicativa mobilizada, um discurso que vai contra isso, na verdade, também vai contra a própria democracia. Nesse sentido, ele se torna ilegítimo. Mas é um debate extremamente amplo, é um debate extremamente importante. Mas nesses casos específicos que você ainda mencionou, né, ou seja, no caso, por exemplo, das manifestações antidemocráticas, elas são, sim, nesse sentido, não seriam albergadas pela liberdade de expressão. Diferente, acho, da opinião do jornalista, por mais que seja uma opinião que você possa não concordar, enfim, rejeitar, é uma opinião individual, né? Nesse sentido, acho que não teria grandes problemas nesse aspecto. O grande problema da liberdade de expressão, como o grande problema de todos os outros princípios, é aquele velha questão. Quem é que diz que a liberdade de expressão acabou de ser violada ou não? Esse é um ponto central.
Isso, professor Kazel, inclusive com uma discussão que está tendo no Congresso Nacional, tentando regulamentar essa questão das fake news, né? Porque o Senado ele aprovou o projeto de lei 2630 de 2020, isso aprovou tem mais ou menos 2 semanas, o PL das fake news, que agora está em discussão na Câmara. A iniciativa pretende combater notícias falsas em redes sociais e serviços de mensagens. Porém, muitos acreditam que não houve um debate equilibrado e que algumas das regras previstas violam os direitos dos usuários e acabam ferindo a privacidade. E aí, professor, eu até destaquei aqui, entre essas mudanças, as plataformas de redes sociais e serviços de mensagens instantâneas deverão, por exemplo, exigir a apresentação do RG, CPF ou um passaporte quando houver algum indício de contas falsas ou postagens de fake news, né? Essa era uma que estava dando bastante polêmica. E aí, teve uma outra questão que eu queria comentar agora com o senhor. Teve um outro dispositivo aprovado que causou uma polêmica porque eles obrigam as empresas a armazenarem por 3 meses os registros de mensagens encaminhadas, né? Que hoje isso é uma obrigação que elas não precisam cumprir. E aí eu acho que é o que vem a nossa dúvida, né? Porque o que tem gerado essa discussão é se você vai criar um monitoramento preventivo, meio que as empresas já terão acesso a todas essas mensagens, por exemplo, num banco de dados, né? O que nos leva a mais perguntas. Quem garante que não vai haver um acesso indevido? E aí, Algemiro, já que a gente está falando de liberdade de expressão e dos limites, como que você vê essa discussão no Congresso Nacional tentando achar uma saída para esse problema aí na sociedade brasileira?
Olha, eu acho que esse problema ele é um problema bastante complexo e tem algumas circunstâncias que me chamam bastante atenção. Primeiro, a própria questão da fake news, né, que é uma nova expressão para uma velha prática. Você, que é um jornalista já de longa data, sabe que isso não é novidade nenhuma no seio da imprensa, desde que a imprensa é imprensa, há uns 200 anos. Né? Ou seja, notícias falsas são disseminadas a todo instante por meios de comunicação mais variadas formas. Né? Basta lembrar, por exemplo, um exemplo mais recente, né? Toda a mobilização da imprensa norte-americana pela Segunda Guerra contra o Iraque, quando a guerra se descobriu que não havia nada, o que todo mundo já sabia de antemão. Né? E as notícias, e aí são várias, ou mesmo, para pegar um caso mais tradicional do Brasil, na famosa campanha das Diretas Já, lá em 1984, em São Paulo, quando a Globo noticiou que aquilo ali era uma comemoração do aniversário da cidade de São Paulo, quando era uma manifestação contra o regime militar que estava no sua agonia. Então, assim, a grande preocupação da fake news é justamente essa. Quem decide o que é fake news? Né? O que é uma fake news? Ou seja, se você recebe uma informação, verifica ela até onde ela e a publica, depois se verifica que não era exatamente aquilo, você é responsável por fake news? Né? Ou seja, quem é que decide sobre isso? E esse nós temos um grande problema, encruzilhada, que eu acho que é um dos grandes problemas da Constituição de 88, de um modo geral. Quando nós afirmamos direitos, sejam eles quais forem, como nós estamos tratando agora, a liberdade de expressão, mas a igualdade, o que for, igualdade de gênero e tudo mais, quem decide isso são as instituições, normalmente as instituições jurisdicionais. Os tribunais que não têm nenhuma legitimidade democrática para fazer isso. Os juízes decidem de acordo com suas convicções, de acordo com a jurisprudência que eles mesmos criam. Então, nesse sentido, você acaba tendo uma figura que não tem nenhuma vinculação democrática deliberando sobre questões democráticas importantes. O judiciário, especialmente o judiciário brasileiro, como a gente sabe, ele decide né, muitas questões sem qualidade, sem a devida igualdade. Né? Nós assistimos em vários exemplos. Então, o fato dele pegar um pequeno meio de comunicação... Então, esse que é o grande problema, né? Você estabelecer um tipo, um crime, e estabelecer alguém, no caso judiciário, para deliberar sobre essa questão, estabelecer estándares do que é fake news, do que não é fake news. E, nesse aspecto, você acaba dando um poder extremamente forte a um órgão que está, ele próprio, por definição, sem qualquer espécie de controle popular. O judiciário não está sujeito a nenhum controle. Eles próprios, né, se autorregulam. E, nesse sentido, eles não têm controle nenhum. É a velha questão, né? Quem vigia o vigilante? Né? Ou seja, o vigilante diz o que é fake news. E aí você vai fazer o quê? Nesse sentido, é o grande problema. O problema não está em discutir. Eu acho que talvez é um dos limites do grande debate jurídico que o Brasil assiste nos últimos anos. Nós discutimos, por exemplo, a questão agora da fake news, mas nós não discutimos justamente como isso vai ser aplicado. Quem é que vai deliberar sobre isso? Se isso realmente é democrático. E o que me chama tanta atenção é justamente isso. No Brasil, nós vemos que os grandes debates democráticos são capturados cada vez mais por instâncias não democráticas, sobretudo o judiciário. Não democrática no seguinte sentido, o judiciário não é eleito por ninguém. E esse que eu acho que é o grande problema dessa questão da fake news. Se joga mais uma vez a responsabilidade para o judiciário, e é claro, é a bela questão, né? Depois nós falamos da judicialização da política, do ativismo judicial, mas nesse contexto não há como fugir desse problema, na medida em que todas as soluções para todos os nossos problemas são justamente encaminhadas para essa instância. O Congresso abdica, né, dele e joga essa decisão para o Supremo Tribunal Federal, ou melhor dito, para o Poder Judiciário de modo geral. Esse que eu acho que é o grande problema. E ele encerra um outro, já para encerrar, mas assim, ele encerra uma outra questão que é fundamental, a própria desconfiança do povo. Né? Ou seja, nós partimos do suposto que o povo é incapaz de distinguir uma fake news de uma notícia verdadeira. Certo. E não tem juízo crítico. Né? Então, nós precisamos de um tutor, de um órgão judiciário que diga, ah, isso aqui você pode ler que é verdadeiro, isso aqui você não pode ler que é falso. Ou seja, a esfera pública comunicativa, a própria sociedade civil, seria, nesse raciocínio, incapaz de fazer esse juízo. O que eu acho perigoso, temerário.
Recentemente, o Facebook, numa grande rede que operava aí uma investigação de divulgação de notícias falsas, acabou excluindo cerca de mais de 37 páginas de pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, eles fizeram uma operação mundial excluindo o que eles chamaram de rede de desinformação. Porque hoje, na Constituição Federal, a gente tem crimes que poderiam se aplicar, algumas condutas nas redes sociais muito passíveis de ser colocado em prática, como, por exemplo, o crime de calúnia ou difamação, não é isso? Porque o que às vezes a gente vê é que a gente tem esse problema da possibilidade de um órgão do Estado, por exemplo, ele censurar de alguma forma alguma coisa que ele defina ali, ah, não, isso aqui é verdadeiro ou não, ao mesmo passo também que a gente tem redes, né, sendo criadas de pessoas lucrando com esse tipo de conduta, né? De estar fazendo calúnia, difamação, que são crimes previstos no Código Penal, contra pessoas, né? E aí eu acredito que talvez a boa intenção que haja nesse projeto, e a gente sabe que esse é um problema que precisa resolver na sociedade hoje, para que não tenha essa sensação que a internet é uma terra de ninguém. Mas aí eu queria ouvir de você, Argemiro, em relação a essa questão da calúnia e difamação. Daria para aplicar também no ambiente digital ou imputar esse crime, caso alguém pratique ele?
Não, eu acho que sem problema nenhum. Os crimes de calúnia e difamação, embora sejam tipos penais bastante antigos, previstos no nosso Código Penal lá dos anos 40, é perfeitamente aplicável a essas circunstâncias. O que também traz uma certa reflexão com relação à lei da fake news, o projeto de lei, na verdade, que foi aprovado no Senado e agora está indo para a Câmara, que é o 2630. É interessante notar como o legislador, em muitos aspectos, ele reage nas demandas, digamos, da sociedade com novos projetos de lei. Embora esses novos projetos de lei já se sobreponham a leis antigas estabelecidas como essa. Se ocorrer um caso de calúnia e difamação, qualquer jornalista, por qualquer meio, seja impresso, seja pela internet, está sujeito a isso. Se eu faço uma afirmação caluniosa com relação a você, por exemplo, você tem todo o direito de me processar com as questões, as repercussões penais disso, as consequências penais dessa ação. Então, não haveria, entre aspas, necessidade de uma news para a EJET. Ela se coloca como uma necessidade no contexto político em que o Congresso tem que dar uma resposta, ou se sente obrigado a dar uma resposta a um problema, entre aspas, novo. Então, surge uma nova lei. E isso é curioso, porque essa lei que veio, ela não vai modificar, né, o Código Penal, no que tange, pelo menos, até onde eu li ela, aos crimes de calúnia e difamação, mas ela vai se sobrepor a isso. Então, isso cria, na verdade, mais um componente e torna o sistema jurídico mais complexo e difícil de ser previsível. Mas essa ação do Congresso é uma ação, digamos, justamente política nesse sentido, de oferecer uma resposta. Oferecer uma resposta não significa dizer que seja uma resposta boa, é apenas dar uma resposta a um problema. Ó, temos um problema da fake news aí. Então, nesse sentido, nós temos que estabelecer uma lei para isso, como se fosse algo extremamente novo, diferente de tudo que vinha antes. Como nós sabemos, notícias falsas sempre existiram, né? Da história da humanidade, da história do jornalismo, né? Da história política, né? Você vai encontrar assim, notícias, como eu referi há pouco tempo, você, a questão da guerra do Iraque, mas antes mesmo, se você pensar no que foi a guerra do Vietnã, a notícia do famoso incidente da Baía de Tonkin, de um ataque que houve que depois se provou que não era verdadeiro, ou seja, isso faz parte da questão, não é uma novidade em si, nesse aspecto, para o ordenamento jurídico. Essa lei da fake news, para mim, ela surge mais como uma reação do Congresso, no sentido de afirmar uma solução. Olha, o Congresso está legislando e pensando na questão das fake news. Mas isso é uma espécie de satisfação que se dá ao público, que não significa dizer que seja uma resposta adequada. Pelo contrário, pode ser uma resposta bastante problemática no próprio funcionamento interno do direito.
Não, a gente vê até com uma certa frequência aqui em Brasília essa questão de chega um problema, tem um problema na sociedade, o Congresso é chamado a discutir, e como, por exemplo, nessa questão do PL das fake news, a gente vê que foi um projeto que foi acelerado, né, de uns tempos para cá. Segmentos da sociedade reclamam, inclusive, que foi uma discussão assodada, né? Enquanto outros projetos de nem tanta, de mais prioridades, assim, por exemplo, como questão do próprio Fundeb, né, que vai vencer agora no final do ano, a gente tem uma certa letargia, né, professor? Então, às vezes, essa pressa do Congresso em querer dar uma resposta pode comprometer a qualidade do trabalho, né?
Com certeza. Pode comprometer bastante a qualidade do trabalho legislativo. Justamente por isso, se trata de uma resposta, o Congresso tem, pelo que você comentou, e me pareceu também correto, o Congresso tinha uma pressa, uma urgência em oferecer um marco para a questão das fake news, um marco regulatório para isso, mas acabou assodando o debate público, quando, na verdade, o debate público é a própria essência do processo legislativo. Voltando ao argumento inicial, quando nós falávamos da questão da legitimidade, da liberdade de expressão, ela tem sentido num contexto onde você tenha debate de ideias. Ok, nós vamos regular a questão da fake news na internet. Pois bem, então você tem que reunir todos os agentes que estão envolvidos, né, os jornalistas, não só das grandes empresas, mas dos blogs de informação como o seu, que são extremamente importantes. Né? Nesse sentido, você reúne todos eles e promove um amplo debate sobre como nós devemos tratar essa questão agora. No entanto, não é isso que a gente vê. Às vezes um debate bastante assodado, argumentos bastante superficiais, sem entrar na complexidade da questão, mas o Congresso oferece uma lei, aqui está a lei. Só que, para quem trabalha no direito, nós sabemos muito disso, que apresentar uma lei não é uma solução, na verdade é o início de outros problemas. Uma lei não se resolve, não se aplica por si só, ela se aplica num contexto, existem tribunais, existem órgãos administrativos, existem toda uma série de práticas administrativas, estatais, que já estão em curso há muito tempo, há muitas gerações, e quando você inova na legislação, você, na verdade, cria mais um aspecto que deve ser considerado por essa administração. E no funcionamento disso, isso traz problemas, traz questões, né? Ou seja, pelo que eu vi no dispositivo da Lei 2630, estabelece uma possibilidade de uma multa, dependendo da circunstância, uma multa que pode ser até bastante pesada. Se não me engano, é 10% do faturamento da empresa, enfim, daquela da empresa ou órgão que divulgar fake news. pode ser muito pesado essa questão. Mas o que, que isso difere, por exemplo, das sanções civis e penais e outras sanções que já vêm aplicadas nessa questão? São problemas jurídicos que ficam em aberto, né? Justamente por quê? Porque a lei foi feita de um modo assodado, né? De um modo sem reflexão, né? Ou sem considerar os agentes da sociedade civil que teriam interesse e que devem participar desse debate, né? O aspecto mais importante do processo legislativo não é tanto o resultado da lei, é o debate que é informa. E é isso justamente que o Congresso não dá a devida atenção, na minha opinião. Não só nesse caso, em muitos outros.
E tem essa questão de que, às vezes, os mecanismos de pressão ali que ocorrem em defesa de um lado ou outro da proposta, né, acabam também influenciando no resultado do que se espera ali daquele projeto de lei. E, às vezes, né, como a gente está discutindo aqui, nessa pressa em de dar uma resposta, acaba saindo uma lei deficitária na sua forma de fiscalizar, na sua forma de aplicação, né? Olha só para a gente ver quantas leis hoje no Brasil que a gente tem que são aplicadas indevidamente ou que não tem sequer uma fiscalização adequada, né, Argemiro? Mas aí eu vou aproveitar que você está aqui com a gente hoje, eu vou te fazer mais uma questão, mudando um pouco dessa pauta aqui da liberdade de expressão, que é sobre a questão do Queiroz. Nos bastidores do STJ, a decisão do presidente da corte, João Otávio Noronha, de conceder habeas corpus para Queiroz foi entendida como um favor pessoal para o presidente da República, em troca da possibilidade do Bolsonaro indicar Otávio Noronha para a próxima vaga do STF ainda este ano. E aí eu te pergunto, Argemiro, como evitar que o Supremo fique refém de interesses políticos e qual seria a melhor forma de escolher os ministros da Suprema Corte?
Eu tenho uma posição tanto quanto cética com relação à maneira de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer tribunal mundo afora. Porque as formas de escolha, sejam de ministros em cortes constitucionais do Poder Judiciário, como o modelo americano e brasileiro, sejam de juízes nas cortes constitucionais de modelo europeu e tal, que são formas diferentes. Mas, no final das contas, o que importa, não, acho que não é essa questão. Existe uma outra razão de fundo que transforma qualquer forma de escolha em uma forma política, que é justamente isso. Quando nós temos um processo de, digamos, de judicialização da política tão extremo como ocorreu no Brasil, nós temos o contraponto disso, que é justamente a politização do judiciário. Então, um fato de um juiz, de uma corte, decidir favoravelmente ao chefe do executivo num determinado momento, às vésperas de uma nomeação, só é possível num contexto onde você tem uma politização do judiciário muito forte. Você pode criar mecanismos de escolha que não sejam tão, digamos, unilaterais, ou seja, o presidente, pelo nosso modelo, que é nós copiamos do modelo americano, você tem uma indicação do presidente, né, e o Senado aprova ou não essa indicação, que é basicamente o mesmo modelo americano, com uma diferença sensível e material, que é a seguinte: no caso dos Estados Unidos da América do Norte, o presidente normalmente costuma fazer essa indicação com uma grande antecedência, o que permite um grande debate público, sobretudo nos meios de imprensa, sobre a figura do indicado, né? E, nesse sentido, o Senado, antes de receber a figura, já tem todo um debate, tem toda uma opinião, né? A pessoa já não é uma figura pública que está sujeita ao escrutínio público. No caso do Brasil, muitas vezes o nome do indicado vai aparecer na véspera, justamente evitando o debate público sobre isso. Então, esse que é um aspecto importante da coisa. Eu acho que a maneira como nós escolhemos os ministros do Supremo Tribunal Federal acaba sendo, digamos, secundária nesse aspecto. Se nós tivéssemos uma outra forma, como você mesmo mencionou, uma espécie de uma lista tríplice, o aspecto político ainda está presente lá. O que eu acho que o grande problema é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal tem poder demais para um poder que não representa ninguém. Eu acho que uma das grandes coisas que nós temos que pensar, por exemplo, se fosse isso, muitos colegas meus não compartilham dessa opinião, mas, enfim, eu acho que as cláusulas pétreas na Constituição são um problema, não é uma solução. Na medida que você tem cláusulas pétreas, o judiciário pode dizer, inclusive, o que uma emenda constitucional no seu conteúdo pode ter ou não. Esse é um poder extraordinário. Nesse sentido, eu acho que nós temos um poder, um Supremo muito, muito supremo, muito poderoso, né? E na medida, nós podemos até digamos, modificar as formas de sua indicação. Mas esse resultado final, esse poder que o Supremo tem, que o permite que ele haja de maneira intensa sobre a política brasileira e, nessa mesma medida, também se contamine pela própria política, esse problema não vai deixar de existir com a mudança da forma de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Até porque eu acho que o problema é mais fundo nesse aspecto. Como eu disse, o extremo poder que o Supremo Tribunal Federal tem para decidir as mais variadas coisas, né? Desde o financiamento de campanha, se é com direito de dinheiro público ou privado, né? Sobre questões, bom, de prisão em segunda instância e todas essas que nós estamos discutindo nos últimos anos. O poder do Supremo Tribunal Federal, sob a Constituição de 88, especialmente nos últimos anos, ficou extremamente forte, né? O que eu acho demasiado para um órgão que não tem representatividade democrática nenhuma, para dizer o mínimo.
Né? Sim, né? Ali nenhum foi eleito, né? Todos são indicação. E aí, professor, até retomo isso que você falou, porque nessa questão do Supremo Tribunal Federal, que nem o senhor falou, ele só age quando é provocado, né? A gente vê muitos momentos quando o próprio Supremo Tribunal Federal ele é chamado a decidir, né? Nesse momento que ele é chamado e sofre crítica dos dois lados, o que a gente vê muitas vezes parece que, e como está muito polarizado a questão da sociedade, a gente tem percebido até assim um certo radicalismo, às vezes, nos pedidos, né? Uma hora é o ministro X que está dando decisões favoráveis para o meu campo político, ele é um ministro legal. Depois que, né, passa uma onda aí as ondas da política mudam, né? E esse próprio ministro dá uma outra decisão, ele acaba voltando a ser o juiz malvado, né? Então, eu acredito que para a gente pensar num Supremo Tribunal Federal que, não que represente a sociedade, mas que defenda a Constituição, ele vem de uma mudança que nem você falou, né, Argemiro, um pouco mais profunda, né?
Exatamente, porque você tocou numa questão essencial, isso que você colocou. A instabilidade política, a mudança de humores na política é natural. Então, hoje, se eu tomo uma decisão, imagine, sou o juiz, tomo um acordo constitucional qualquer, tomo uma decisão que vai ser, obviamente, vai ser simpática a uma ala política e contrária a outra. Obviamente, a opinião que essas alas terão a meu respeito vai variar de acordo com a minha decisão. Isso é natural. Só que tem um detalhe, que esse é o aspecto importante. Por que que o direito é direito e a política é política? A política é instável, a política é um jogo de poder, é um jogo da força, quem tem mais chora menos. O direito não deveria ser assim. O direito deve fornecer uma estabilidade à política. Nossas regras constitucionais, elaboração das leis, a garantia de direitos, ela precisa ser estável. Mal ou bem, tem uma frase de um jurista famoso do século XX chamado Hans Kelsen, que ele dizia mais ou menos o seguinte, que uma norma ruim pode ser boa desde que ela seja estável. No momento em que você cria uma regra e as pessoas internalizam aquela regra, por mais ruim que ela seja, as pessoas sabem como lidar com ela. Então, o fundamental no direito é a estabilidade. Quando eu falo justamente na politização do direito, né, significa dizer que o direito perde essa estabilidade. Então, por exemplo, pensa na questão da prisão em segunda instância, nas idas e vindas que o Supremo Tribunal Federal tomou com relação a essa questão. Ou seja, num determinado momento afirmou que era possível, depois voltou atrás. Isso é danoso para o aspecto do direito e também para a política. A política precisa de estándares que o direito fornece. Então, o direito age desse modo e tem uma certa estabilidade com relação a isso. A politização do Supremo Tribunal Federal e, sobretudo, a sua forma interna de organização. Porque o Supremo Tribunal Federal, a gente toma decisões por maioria de votos, cada ministro votando individualmente, sem um debate propriamente dito. Na verdade, se existe algum debate no Supremo Tribunal Federal, é um debate de surdos. Porque eu falo alguma coisa e o outro do lado não me escuta. Então, nesse sentido, a Corte Constitucional no Brasil, ela age de uma maneira bastante errática. O que é ruim para o próprio direito, porque a função do direito é estabelecer standards, né? Um pouco de estabilidade, a eterna instabilidade da política. O fato dos juízes serem criticados ou não faz parte do jogo político, sempre foi assim. É por isso até que eles são juízes, né? Tem inamovibilidade, irredutibilidade de vencimento, justamente para poder lidar essas variantes de humores que fazem parte da política de qualquer país, do Brasil e no mundo. Agora, O que não pode, e eu acho que esse é o grande problema, é justamente isso. O Supremo Tribunal Federal muda de opiniões a todo instante, a todo momento, e discute as mesmas questões várias vezes, e não fixa um entendimento com relação a isso. Uma forma clara, nós que somos juristas, que trabalhamos com decisões do Supremo Tribunal Federal, quando a gente vai ao STF e decidiu tal coisa, você vai analisar os 11 votos individuais dos ministros, você vai descobrir que eles decidiram a mesma coisa sobre fundamentos completamente diferentes e até antagônicos. Então fica difícil realmente para uma corte estabelecer... A grande função de uma corte constitucional qual é? É dirimir uma questão constitucional. Se você tem uma questão de interpretação da Constituição, você oferece uma resposta a isso. Uma resposta que seja, bom, daqui para frente, nos próximos tempos, é assim que nós vamos interpretar, por exemplo, a liberdade de expressão. E isso fica, digamos, como uma regra estável. Mas não é isso que a gente assiste. Isso é fruto da politização do judiciário, né? Extremamente forte, né? Como nós vemos agora, nessa questão que você contou, o ministro do STJ, né? Que, postamente, por querer uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, toma uma decisão que ele é, obviamente, simpática ao presidente da República. Esse é um sintoma de um mal que é muito forte para o direito. A sua politização. O direito tem que se manter distinto da política. Né? Mas não é o que a gente assiste hoje no Brasil.
Não mesmo, né, professor Argemiro? E mantendo essa minha visão otimista, eu espero que no pós-pandemia a gente passe a discutir também, além das diversas necessidades que o Brasil tem, mas que a gente acha um tempo para discutir, quem sabe uma reforma no sistema judiciário, né? Se não uma reforma, ajustar alguns pontos deles, inclusive, por exemplo, o não cumprimento do teto constitucional de salário, né? E aí esse subsídio do juiz acaba engordando por uma questão de penduricalhos que tem ali. Então, que venha essa reforma aí no pós-pandemia, que a gente consiga discutir tanto esses assuntos, mas principalmente reformar esses pontos da sociedade que estão muitas vezes, como no caso de um Supremo Tribunal politizado, até acentuando mais um pouco a polarização do Brasil. Nós entrevistamos o professor Argemiro Cardoso. Argemiro, quero mais uma vez agradecer a sua participação aqui no GCast.
Meu caro Jorge, sou eu que agradeço a oportunidade de estar, de algum modo, contribuir para esse debate que é extremamente importante e creio que vai pautar muitos atores políticos do Brasil nos anos vindouros, sem sombra de dúvida.
Muito bem, Argemiro, as portas do GCast ficam abertas para você. Muito obrigado. E para você que está nos ouvindo, muito obrigado pela sua audiência. Nos acompanhe nos aplicativos de podcast e se você gostou do debate que fizemos aqui, compartilhe este episódio com seus amigos no WhatsApp. Um abraço e até mais.
Você ouviu o GCast. Apresentação, George Marques. Produção e trabalhos técnicos, José Jancimarques.